Alô, boa noite pessoal, bem-vindos aqui a mais um episódio, aqui da Na Bolsa, podcast, meu amigo André discutimos o estado do mercado, podem seguir o estado do concurso e links para episódios passados em www.quitanabolsa.pt. E tudo bem contigo André? As coisas estão a começar.
Está tudo. O concurso, já agora, nós quase nunca falamos nisso. Nós o que fazemos é investimos 100 euros virtuais todas as semanas, pomos numa spreadsheet e automaticamente essa spreadsheet reflete no site a nossa média da performance das nossas sugestões. Que a cada podcast nós fazemos e comparamos também com o S&P, com o Nasdaq e com o PSI 20. Nós quase nunca falámos nisso, mas só para relembrar o que nós
Certo, fazes
achamos
bem.
que tem alguma piada fazer isto de todos os podcasts, termos uma sugestão, porque também nos faz, obriga-nos a investigar alguma coisa e acho que é uma forma engraçada de ter mais um ponto de discussão. Mas pronto. Voltando, ao tema que eu hoje, queria falar contigo, foi uma coisa que eu pensei, não sei se concordas, é um pouco falar sobre a Tesla, mas não só sobre a Tesla, sobre AI em geral. E tive uma realização que não sei se vai ajudar tanto a Tesla como eu estou a pensar, mas eu penso que sim, que é este buzz que tem havido com o ChatGPT, que nós já falámos em vários episódios passados, tem feito com investimento em inteligência artificial e em computação, tem aumentado drasticamente e tem havido progresso também drástico na área, como por exemplo a Nvidia. O novo o Edge 100, que é a plataforma para fazer deep learning, que a Tesla comprou milhares destes chips à Nvidia, para ter mais AI power, não é? É 8 vezes mais poderoso do que a geração anterior, que é um leap geracional bastante grande e está a haver um bastante investimento nesta área, e eu acho que isto vai fazer com que o progresso também aumente mais rápido, dado o hype, não é? O hype faz com que haja mais investimento, faz com que basicamente haja mais computação em muitos sítios e pessoas a concorrer por ela, e até acho que falámos nisto no episódio passado, ou se não, já falei contigo que a Tesla vai tentar ter o maior supercomputador, e tem esta grande parte da Nvidia, mas também estão a construir o seu próprio, que é o Project Dojo, para ter ainda mais computação, ou seja, estão a escalar bastante. E porque é que eu acho isto interessante para a Tesla? É só um caso, um exemplo. O Full Self-Driving, que eles também fizeram uma demonstração há pouco tempo, com o Musk a conduzir a beta, a versão 12, e a mudança desta versão 12 para as anteriores foi que é mais hand-to-hand, tiraram basicamente quase todas as regras, quase toda a programação de casos excepcionais, e estão basicamente a claim é que agora tem cada vez mais dados e mais computação, já conseguem fazer modelos end-to-end, que era sempre o objetivo, mas que não estavam bem a conseguir, e agora já estão a conseguir fazer isso e a ter uma performance ainda melhor, retirando muitas das regras e não sei quantos. Pronto, não quero entrar muito nos detalhes técnicos, mas o meu feeling é que isto até deve acelerar um pouco esta deadline do Musk, que obviamente que eu todos os anos tenho dito que vai resolver full self-driving, vai resolver full self-driving, e isso não estava tão perto como se previa, mas eu acho que todo este buzz vai acelerar o processo e muitas empresas que estão a depender de inteligência artificial e de. O que é que achas sobre esta pequena discussão e este pensamento, este train of thought? Concordas?
Concordo em que aspecto em particular, que vai ser mais. Claro que isto ajuda a conseguir atingir full self-driving, obviamente que sim.
A pergunta, muito, muito resumidamente, é: achas que o ChatGPT veio fazer com que o ChatGPT e o buzz todo que se gerou à volta, que agora faz com que o investimento em IA esteja a ser megaloman, não é? E também o progresso, acho que claramente está a ser mais rápido. Se achas que isso vai fazer com que o full self-driving seja atingido mais rápido? E que se calhar até será a Tesla que está um pouco mais à frente e tem mais dados. Basicamente é um pouco estas as perguntas e o
Sim,
raciocínio.
eu acho que é possível que eles atinjam mais rapidamente, dado que estão, aliás, estão a investir mais em computing power, como estavas a dizer, e estão melhor posicionados. Há sempre um fator de risco, portanto, não, ninguém, claro que pode ser, ou seja, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 3, 5, não sabemos, mas claro que sim, isto é ótimo para aumentar as hipóteses de finalmente obter FSD. Claro que o Musk já tem dito isto e é uma das principais críticas que os seus tratores fazem, é que ele já afirma que a Tesla ia ter robotáxis desde há muito tempo, acho que desde 2000, acho que era em 2019 que era suposto já estar a render e tem. Pronto, e obviamente que as pessoas que acreditaram nisso. Não é? Lá está. Acho que os investidores sempre estão a fazer price team disso e vão investindo, apesar disso não se materializar, acreditam que no futuro vai se materializar. E acho que agora com este investimento em AI, como estás a dizer, sim. Agora, não, uma coisa não é direta, não é? Não é só por teres. Estes saltos incrementais são sempre difíceis de prever, no meu entender. Tipo, agora com isto do ChatGPT foi uma coisa que o pessoal estava muito incrédulo, e depois, ok, assim que apareceu, deixou de haver grandes dúvidas sobre aquilo que é possível. Agora o pessoal está um pouco a pensar, aliás, já existe até agora bastante, como já discutimos no podcast passado, que existe também agora bastante pushback e receio. E pronto, pessoal a falar de.
A União
Inclusive
Europeia,
eu, sim,
tu
o próprio Musk.
enviaste muito um tweet hoje, não foi? Da União Europeia a criar regulamentação
Sim,
contra.
é um bocado assim. Foi, tipo, fizeram um consórcio para mitigar o risco da extinção da raça humana pela IA. Não sei se a União Europeia consegue ter alguma. É um problema super difícil de sequer pensar e de resolver, mas o meu. Com esse tipo de iniciativas é sempre que se faça demasiado regulamento-se em demasia, com medo, e acaba depois por serem outros países a
Eu
adotar.
achei piada nesse artigo que enviaste e o statement da União Europeia a referir-se como líder
Sim,
em
exato.
supercomputadores. O
Sim, é
que
supercomputing, certo.
achei um pouco estranho, mas eu espero que sim, eu espero que sim. Eu sou da União Europeia e. E gostaria que sim, mas acho que não, acho que é um bocado exagerado. E mais uma vez, também já tínhamos falado um pouco disso. A União Europeia gosta bastante de regulamentar, e tem estado um pouco atrás, infelizmente, acho eu, na área de inteligência artificial. Acho que está a fazer um pouco catch-up, aos Estados Unidos e à China,
Sim,
tanto a nível de investimento como de investigação.
sim. Epá, é um misto das duas coisas, pois também. Ou seja, também acho que há hype, há algumas coisas que a mais, relativamente à IA, Mas é normal, há sempre hype em qualquer tecnologia, que seja disruptiva, né? Também com a internet também houve bastante hype, mas.
A questão é saber se o hype vai ser algo material ou não. Eu
Não, não,
acho
vai. Só
que sim.
não é. Só não é. Ou seja, vai haver, se calhar, sítios
Ah.
onde não contribui assim tanto.
Nos
E
3D
outros onde contribui.
printers não foi algo material, certo? Sei lá,
Não,
houve montes de hypes que não foram coisas materiais.
não, sim,
Mas.
mesmo as coisas que a gente já falou, metaverso, VR, tapá, não, ainda não. Claro, é sempre aquela no futuro, talvez, numa iteração futura ou uma coisa assim, mas não.
Esse
Mas
também
certo.
não foi um hype muito grande. Não.
Epá, foi o hype da
Durou umas semanas.
Sim, mas houve uma altura onde havia empresas. Eu acho que é sempre quando as empresas tentam colar-se, mesmo que não façam. Agora, há empresas que não façam AI, dizem que fazem. E na altura era, tipo, mesmo empresas que não tinham nada a ver com o metaverso, diziam que estavam relacionadas com o metaverso. E por aí adiante, acho que é o tipo de que eu falo, ou seja, que me estou a referir aqui. Mas pronto, eu vou voltar à tua pergunta. Sim, acho que é espetacular para a Tesla para investir em AI, que é das coisas que tem maior potencial, e é o maior potencial que é desconhecido, que é o unknown, não sabemos o que é que se pode atingir, e acho que é espetacular, pronto, mesmo mais que não seja para depois poder alugar, como fazer cloud computing para outras empresas, como o Musk já disse que sim. Mas eles, pronto, estão neste momento sempre a treinar e a ocupar bastante os GPUs que têm.
Sim, mas não só a computação que eu estou a comprar, mas eles estão a fazer a sua solução in-house, a desenhar
Sim.
mesmo, que poderá também ter. Mas também saiu agora há pouco tempo, não sei se viste, do Walter Isaacson, a biografia do Elon Musk.
Sim, eu vi comentários de malta a comentar no X ou no Twitter, sim.
Sim, eu vi a entrevista dele no. Num que é o Tesla Podcast Daily, que é o Rob Maurer, fez uma entrevista a esse e por acaso ele detalhou, deu mais uns detalhes na biografia e mesmo nessa entrevista sobre os planos que o Musk tem do carro de 25 mil dólares, que pensa-se que vai ser de dois lugares. E a foto que mostraram de protótipo até parecia um carro com três rodas, mas o Musk em 2020 disse que não acredita que carros de três rodas sejam safe, por isso provavelmente aquilo deve ter sido só um protótipo
Sim, foi um prototipo.
de alguém da equipa que mas. Mas já estão a planear, ou seja, a fábrica que eles estão a construir no México já seria supostamente para construir, ou seja, daqui a um ano, isto se calhar é um ano do Musk, mas já terá planos para ter alguns protótipos, alguns carros destes. E o plano era, no princípio, fazer o carro sem volante, ou seja, esta plataforma de 25 mil dólares iria ser já. Mesmo só para full self-driving, mesmo sem volante. Mas acho que a equipa conseguiu convencer, a fazer as duas coisas, a ter uma versão com e sem. E como as coisas estão a correr, provavelmente irá ser, obviamente, com volante e não haverá regulamentação ainda na altura. E o software, muito provavelmente, também não estará, pronto. Mas eu acho engraçado pensar quando é que, ou seja, estou sempre com esta pergunta na cabeça, quando é que isso irá acontecer? Acho que vai mudar bastante a forma como nos transportamos e acho que isto poderia até ser prejudicial à Tesla, porque o preço de comprar coisas à Nvidia é mais difícil, não é? Porque a Nvidia nem consegue produzir tudo o que lhe pedem. Mas eu acho que é positivo porque mais uma vez o rate of progress acho que está a ser bastante elevado, e acho que vai ser bastante positivo e a minha timeline de full self-driving para mínimo e máximo, eu acho que o meu máximo acho que decresceu e acho que tenho poucas dúvidas que no fim desta década não tenhamos carros a conduzirem sozinhos e
A questão é sempre o patamar, né? Porque conduzir sozinho já eles conduzem. O problema é sempre a
não,
aprovação.
estou a dizer carros a conduzirem sozinhos com regulamentação já aprovada e vê-los na rua mesmo.
Eu acho que isso vai levar sempre mais tempo, mas pronto. Por isso também não é. Sim, mas.
Eles já os existem em São Francisco e não sei quanto, já há empresas que têm carros a fazer isso. Estou a dizer num nível mais global.
Sim, eu sei. O Waymo e a Chase. Mas eu também é curioso ver, por exemplo, nesses casos, não sei se tu viste, mas acho que partilhei contigo e tudo. Por exemplo, no TikTok, a explicar como é que se conseguia fazer com que os carros ficassem tipo, bloqueados no meio da estrada, que era tipo pôr um pino em cima do capô. Ou seja, tem a ver com, lá está, o tal sentimento anti-AI. É tipo, ok, que existe também. E é muito fácil, pronto, nesse caso, de sabotar um carro desses que
Muito
esteja.
provavelmente isso já não funciona agora, não é? Isso são coisas que vão ser iteradas e que se calhar criminalizadas, não é? Isso depois tem que
Disse Chase Cruise,
também haver.
sim, é Cruise, exato, ainda cá disse Chase. Mas sim, ou seja, eu não estou. A minha questão toda tem a ver com mais o problema da regulamentação e como estamos a ver, por exemplo, também acho que também há outro dado nesse sentido, aquilo que está agora a passar na greve dos atores. Nos Estados Unidos e dos screenwriters, que é em grande parte também, parte dela é por causa do modelo de negócio de eles não receberem residuals, mas também a outra parte é por causa de, lá está, de haver já a possibilidade ou a ameaça de ver scripts gerados por AI. E uma das coisas que eu acho, por exemplo, imagino que seja algo que as empresas, por exemplo, que.
Eu não percebo esse argumento de.
Não, eu não estou a dizer que concordo, só estou dizendo que existe, não estou a defendê-lo, só estou a dizer que.
Não, mas eu não percebo o que é que eu estou a argumentar dessa parte. Dos residuals eu percebo, também não concordo, acho estranho, porque eles já são bastante bem pagos, ao contrário de músicos, que basicamente não, os músicos não os vês, não é? Não é um filme, não é uma coisa que tens de pagar bastante dinheiro ou para ir ao cinema ou. E os atores já são até bastante pagos, ou seja, os residuals é estranho. Mas percebo que queiram ter a mesma coisa que
Sim,
os
basicamente
artistas de
é isso.
música. Mas outro argumento de AI eu não consigo compreender.
Ah,
Não sei porque é que.
tem a ver. Eu dou-te um exemplo de onde eu acho que, por exemplo, é algo que tem que ser acordado. Mas imagina, filmes de animação, tu podes, com a tecnologia atual, acho eu, até já é capaz, da mesma maneira que basta ir agora ao YouTube e procurar, por exemplo, músicas, sei lá, da Adele, mas cantadas pelo Freddie Mercury, e consegue-se encontrar qualquer, assim, combinações populares agora, existe mesmo um site para fazer isso, e aquilo, epá, é difícil nota-se que há ali pormenorzitos, mas de modo geral passa muito bem. E eu imagino que, por exemplo, seja possível usar em filmes de animação vozes de atores apenas geradas por IA. Tipo, imagina, sai um novo Shrek e pá, querem a voz do. Pronto, e podes pedir sim, um algoritmo generativo para gerar a voz toda do Eddie Murphy para a personagem do Donkey. Pronto,
Não,
e
em
tem.
coisas de clonar vozes e clonar caras, e deve haver regulamentação e deve haver proteção para isso não acontecer, não é? Especialmente em conteúdo que as pessoas pagam para estar numa Netflix ou numa coisa, eu acho que
Mas em parte acho
acho.
que é por causa que não existem os contratos, isso não está claro. Ou seja, é esse medo de cenas que sejam usadas dessa
Mas o que tu
forma.
referiste foi no script, do script writing, e aí é que eu não. Aí é que eu já
Pois.
não percebo, porque basicamente nós já começamos a ter isto em todo, dentro do Word, dentro do, vamos ter em, isto é simplesmente mais uma
Sim.
ferramenta como o spell checker. E como é que eles vão proibir pessoas de usar
Não vão,
ferramentas?
sim.
Não,
Eu acho
não
que não
dá.
vão, acho
Isto.
que é só. Lá está, é a tal questão da aceitação. Voltando, acho que isto é um pouco inevitável. Agora, é claro, vai levar tempo até haver aceitação. E a mesma coisa para o FSD, não? Ou seja, pronto, vai sempre haver esse período. Aliás, ainda está a existir esse período. Tanto que esta tecnologia é estranha, né? Pensar porque é que, por exemplo, mesmo seja uma solução fechada, dados os benefícios todos teóricos pode existirem, né? Ok, não tens de pagar um condutor, porque é que aquilo que foi feito em São Francisco para a Cruz não é replicado noutras cidades populosas. Tens-me ideia? Porque é que não fazem? Eu não estou dizendo, ou seja,
Porque é que não fazem o quê? Porque é que não fazem o quê? Porque é que não.
porque é que não existe só em São Francisco? É muito pouco, ou seja, não é uma questão já de tecnologia, né? É tipo, já está. Existem aqueles
Então,
carros, por isso é táxis.
tem a ver também com a estratégia que está a ser feito por a Google, pelo Waymo e
A
por a
Cruise, que é
Cruise,
da
não é?
Amazon. Acho que foi comprada
Da
pela
General
Amazon.
Motors. É da General Motors.
Ah, ok, certo.
A estratégia é diferente porque eles usam mapas de alta definição e usam
Não,
LiDARs.
eu sei disso tudo. A minha questão não é. Eu não estou
E.
a dizer que é igual ao FST. A minha dúvida é: ok, usando isso tudo, porquê é que não escalam para mais cidades? Estás a ver?
Pronto, mas é isso que eu estou a dizer. Primeiro, a solução deles tem que recolher montes de dados específicos para cada cidade, ou seja, não escala como a solução da Tesla que está a ser desenhada desde o princípio para não requerer esses dados, não é? Basicamente, recolhe os dados dos utilizadores, por isso eu acho uma estratégia bastante melhor, mas também tem que ser acordado com a cidade e tem que haver regulamentação que permita operar. Por exemplo, agora acho que conseguiram arranjar, eles só conseguiam. Ter até às 9 da noite ou uma coisa assim, ou 10 da noite, permissão para operar. E acho que agora ganharam para operar 24 horas por dia, há pouco tempo, em São Francisco. Ou seja, isto está ainda a correr aos poucos e poucos, a ganharem mais poder para fazer, e isto já é uma vitória. Isto quando aconteceu foi considerado, foi há umas semanas atrás. Foi considerado uma vitória para todos no futuro conseguirem já ter carros a estar 24 horas por dia.
Sim,
Ou
mas eu
seja,
tô.
isto está a ser aos poucos porque é difícil e também sabes que nos Estados Unidos tens as leis federais, que ainda não existe nada federal acerca disto. É só estado por estado e depois cada cidade também tem as suas regras e os deals que existem hoje em dia ainda são muito pequeninos, com certas cidades e estados que permitem que eles operem lá e ainda é difícil. Mas eu acho que, mais uma vez, acho que já referi isto algumas vezes, que a causa, número de morte, pelo menos era, não sei se já mudou, pá, há 2 ou 3 anos era, número um nos Estados Unidos para jovens abaixo dos 26 anos era acidentes rodoviários e também, infelizmente, em Portugal também há muitos. E eu muitas vezes estou conduzindo na autoestrada e penso: epá, isto aqui alguém ao meu lado pode se distrair a qualquer momento e pôr-se à minha frente, e basicamente a minha família vai ao ar. E eu acho que esses erros humanos são parvos poderem existir. E se quantos mais carros tivermos na estrada que não estejam 100% do tempo atento e que olhem para as 8 câmaras à volta, ou até mais, ou o que for, acho que é um net benefit para a sociedade enorme, para além de podermos estar a fazer outras coisas enquanto o carro nos leva. Acho que até é bom para o ambiente, porque iria fazer com que se calhar voássemos menos. Porque poderíamos ir no carro, dormir no carro e o carro levar-nos. Há muitos, muitos benefícios para a sociedade que, apesar de eu achar que vai haver uma, como estás a dizer, inicialmente uma coisa contra, acho que aqui é claro, os benefícios. Por isso,
Sim,
não,
eu só,
não
pronto,
vale a
olha,
pena.
só para continuar, já agora, para clarificar, e até em piada, porque estavas a referir, sim, ou seja, há poucas semanas a Câmara de São Francisco deu luz verde para eles operarem o dia todo, mas depois, passado 2 semanas, ou menos de 2 semanas depois disso ter acontecido, eles terem green light, houve acidentes. Com pessoas na estrada, teve que ir para o hospital, coisas do género, e isso fez com que, os acidentes, fez com que a DMV, portanto, lá, a entidade reguladora da condição,
Sim.
pronto, da cidade, pediu à Cruise para imediatamente reduzir toda a sua frota de veículos operacionais em 50%, até a investigação estar completa, e pronto, e foi assim que eles
É
fizeram.
normal, não é? É uma investigação. Mas isso aí não. Ou seja, eles pediram para investigar, pediram tempo para investigar, não.
Não, não,
Não
não,
sei
eles
porque.
curtam, enquanto estão a
Eu
investigar.
sei, eu sei, eu sei disso. Mas mesmo assim, é o que eu estou a dizer. Isso tem andado devagar e acho que deve andar devagar. Eu acho que a Cruz, é se calhar o terceiro jogador neste. Acho que número um, na minha opinião, a Tesla tem um bocado de vantagem em relação ao Waymo, que é da Google, que também já está nisto há muitos anos, e provavelmente a Cruise é o terceiro mais forte. E não se sabe bem, eu não sei bem o que é que se passa na China também, que já tens empresas como a Baidu que têm também carros a operar diversas rotas. Completamente autónomos também.
Sim, mas o meu ponto com isto não é, ou seja, dá para ver de duas maneiras. Uma é como estás a dizer, do sentido, opa, que a solução da Tesla, o FSD, vai escalar melhor e consegue não precisar de tanto esforço de estar a adquirir mapas sobre a cidade em que os veículos estão a operar e pode ser completamente livre. Eu compreendo isso tudo. Ou seja, sim, uma vez atingido, torna-se melhor que esta solução. No entanto, à data de hoje, a Tesla falhou na promessa de atingir os robotáxis, enquanto tu tens a Cruise e a Waymo terem robotáxis. E tu podes ver isto no sentido em que, se ter robotáxis fosse assim tão espetacular, tanto a Cruise como a Waymo teriam agora beneficiar de forma enorme, por causa de já terem conseguido, efetivamente, ter aquilo que o Musk prometeu, mas ainda não conseguiu fazer do livro. Mas não é esse o caso, ou seja, não é o caso que
Mas
isto está a correr
eles
mais
fazem
rápido e
de
desde
uma
para a cruz.
forma bastante dispendiosa. Eles, basicamente, a Tesla está a fazer uma coisa integrada que produz o seu próprio veículo. Por exemplo, a Google tem uma parceria com a Ford. Ou pelo menos tinha. Não sei se já trocaram de carros. E
Sim, mas
basicamente instalam sensores por cima, bastante caros, bastante mais caros. E tem, ou seja, tem uma coisa bastante cara para operar poucos carros. Aquilo não está a escavar ainda, é quase como se fosse um projeto de investigação, não é? Quando se isto escavar, não é? E por isso é que eu acho que estas estratégias, quem vai ganhar é quem conseguir ter esta escala. Mas no entanto, eu acho positivo para começar a ver regulamentação mais positiva. Em relação ao robotáxis, eu até acho que é bom para a Tesla ter a Cruise e a Waymo já a tentar
Não, não,
ter
é,
carros a operar em cidades.
sem dúvida que é, mas é o que eu estava a dizer, voltando ao meu ponto inicial, tipo, não é o facto de eles conseguirem ter a tecnologia a funcionar, que é aquilo que tu podes dizer que a Cruze tem para a cidade, para aquele contexto em que opera, que faz com que a coisa
Não,
seja.
a tecnologia tem que funcionar 99,99999% das vezes. Tem que, é o que é a marcha dos novos, que é o que eles dizem em termos de full self-driving. Não tem que ser só melhor do que um condutor humano, tem que ser muitas vezes melhor do que um condutor humano, porque senão há um acidente e neste caso quem é que vais culpar? É a empresa em si, não é? E há muitos acidentes por dia com condutores humanos, mas quando a Tesla em full self-driving tem um acidente. É notícia e ainda se fala de acidentes de 2016 e 2020 e coisas que acontecem. Um acidente pode fazer com que, sou mortal, com que esta tecnologia vá mais para trás. O que não sei se é bom, porque se calhar irias prevenir muitos outros acidentes, mesmo já com a tecnologia de hoje. Mas acho que estamos a evoluir de uma forma cuidadosa e isso também me parece uma boa opção. Mas também temos que perceber que, obviamente, que quando há algum acidente, como disseste, nesse caso, a Cruz teve um acidente, vamos abrandar, vamos investigar, vamos ver o que é que se passa, não é? No entanto, todos os dias há muitos acidentes de humanos e não vamos abrandar o sistema que existe há muito tempo. É só isso que eu acho que vai começar também quando for mais, quando já houver mais penetração. As pessoas vão ser mais racionais em relação a isto e vão começar a olhar por estatísticas, por pera lá, se calhar nós temos aqui mais robotáxis nesta cidade e sim, há alguns acidentes com robotáxis, mas antigamente havia 1.000 acidentes por mês e agora há 10 acidentes, que é o que eu acho que vai acontecer. Ou seja, acho que enquanto tiveres humanos e carros que são controlados autonomamente, vai sempre ter acidentes. Eu nem sei se esse acidente que houve da Cruz, se não foi o condutor que teve culpa, não
Não
é?
existe
Isso está em
condutor.
investigação.
Não
Hã?
existe condutor. De certeza que foi o. Não, certo, pode ser outro carro que bateu, ou ele bateu,
Sim,
mas não existe condutor
exatamente.
no carro da Cruz. Não, pronto, isto só para dizer, eu estava aqui a ver os dados de revenue da Cruz, pronto, eles estão a perder dinheiro, aliás, este último quarter continuaram a perder, e tipicamente, ou seja, até 2 bilhões em losses em 2023. E este primeiro quarter, tiveram, só no primeiro quarter tiveram 561 milhões, e pronto, ou seja, tem que ter muito mais, conseguir escalar muito mais para conseguirem ser profitable. Mas não é, ou seja, acho que estava aqui o um número, exato, também crescer o revenue entre 1.000 a 2.000 vezes até 2030, para conseguirem, claro que se conseguirem fazer isto, pronto, depois estavam-se imensamente profitable, mas também outro dado que estava aqui era que neste momento a utilização em São Francisco é de 10, tem menos de 10% da utilização. Pronto,
Menos de 10%? Não percebo o que é esse dado. Tem
sim, está,
10,
espera aí, deixa-me
ou
ver.
seja, os carros só são usados 10% do tempo que
Sim, que poderiam
poderiam ser
ser,
usados?
sim.
Ok.
Yeah. Tá aqui, Cruise is driving about 1 to 2 million miles per quarter. Reports have indicated that Cruise robotaxis in San Francisco currently have less than 10% utilization. This means only 10% of miles are paid. Eventually, this could rise to near 50% utilization. Ou
Não
seja,
sei, eles também ofereciam bastante. Não sei se é isso que eles estão a referir. Que, não sei. Não, já há algum tempo que não olho para o modelo de negócio da Cruise e.
não, ou seja, é aquela coisa que eu acho que, voltando aqui ao ponto da Tesla, eu acho que a Tesla nisto fez a coisa certa, apesar de não estar, que é aquilo que o Musk faz, que é, faz uma grande promessa. Não interessa, acho eu, para o sucesso da Tesla como companhia de carros elétricos, se consegue ou não atingir, mas é bom que, ou seja, é fixe ter essa narrativa, é fixe ter esse potencial, é fixe ter sempre essa ideia de que uma vez pode acontecer. A questão é, e é bom que haja outras empresas que estejam efetivamente a tentar fazer, e lutar contra a regulamentação e lidar com problemas efetivamente de acidentes que
Sim,
causam
e eu
E a Tesla não tem que lidar com nada disto porque, pronto, no final do dia.
só para terminar o meu ponto, eu sempre pensei, eu também estou no mundo de inteligência artificial, não é? E sempre pensei que os problemas de criatividade que tal, acho que já referi isto um pouco uma vez, mas sempre pensei que os problemas de ser criativo, escrever um script, como a gente falou de um filme, ou fazer este tipo de coisas fosse muito mais difícil. Há 5 ou 10 anos atrás eu pensaria que isso iria vir muito depois de termos carros a conduzirem sozinhos. Eu agora acho piada que, se calhar, isso ter aparecido antes, Generative AI, se calhar até vai potenciar depois resolvermos os outros problemas mais rápido, que é a minha tese
Sim.
para hoje. E era um pouco essa a mensagem
Sim, mas eu, ou
que queria.
seja, pensando também, eu também tinha o mesmo pensamento tu, mas depois, pá, e continuo a achar que é esse o fator crítico, que é sempre, é que tu, em tarefas criativas, não te importas com as falhas. Aliás, as próprias falhas podem ser parte daquilo que dá piada, seja lá o script, ou a arte, ou o que for, enquanto que
Mais ou menos, nós falámos um pouco
começa
disso,
não.
que a Google, quando errou um bocado no seu modelo generativo, não é? A Stock desceu bilhões e bilhões e bilhões. Lembras-te quando fez uma demo do Bard
Sim,
e
não,
teve
mas
um
lá
erro factual?
está.
Ou seja, depende do nome, não é? Depende da empresa que está a
Mas todos erram,
fazer.
ou seja, mas todos erram. A questão era só que ali o Bard errou no sítio onde o outro não errava, foi por isso. Mas o ChatGPT erra, e o 5
Errou
erra.
no
Sim, mas.
anúncio do produto.
Exato, mas erra, pronto, ou seja, errou mais, é só essa a questão. É tipo,
Até foi
e.
bom errar, porque descreveu bem o produto, ou seja, foi um bom antes.
Mas é isso, ou seja, todos eles erram, tipo, não há estas soluções, é
Sim, mas
fácil
já
de
erram cada vez
encontrar.
menos, e eu, por isso só.
Mas não interessa
Tirando.
qual o caso de uso, é sempre essa a questão, que é, por mais que erram, mesmo tu, se tiveres o trabalho humano, pode-se limitar a corrigir erros. Por exemplo, eu, a
Sim,
questão do Copilot, que
a
uso,
programar.
programar, que é tal, pronto, agora, eu acho que aquilo é muito bom para programar, ajuda, especialmente para tarefas mais, tipo, estás a escrever comentários, coisas do género, mas lá está, aquilo de vez em quando engana-se, inventa variáveis, faz coisas que não tem, mas pronto, o tempo que se perde a corrigir os erros, em compensação ao tempo que não tem que se gastar a fazer, tipo, o código que aquilo gera, tem que escrever à mão, ou seja, compensa, mas lá está, não pode ser o custo do erro, não pode ser fatal, não pode ser tipo
Sim,
crítico a ponto de.
mas tá, o meu ponto é que também erra cada vez menos. Está a errar cada vez.
Certo, mas não. Mas tudo bem, mas, não, mas pode sempre errar. Aliás, já hoje é muito bom, não precisa de
Sim.
se errar ainda menos, melhor, mas não é o caso que tipo eu não vou deixar de usar por causa
E eu
dos.
continuo a achar que é uma tarefa mais fácil, mais difícil, ter o conhecimento quase do mundo todo e conseguir responder a quase o conhecimento do mundo todo, do que ter um carro que o input basicamente é acelerar, travar, esquerda, direita.
É, isso eu não concordo.
Eu acho que sim. Eu
Não
acho que
concordo porque
acho que
tens de. Enquanto, ou seja, o domínio do LLM é fechado, portanto, a training data e o output é igual. E
tens
tu
mais
não.
dados. Basicamente tens a vantagem dos
Sim,
LLMs, que tens
só texto.
dados.
Aquilo que tu queres de um LLM é texto, aquilo que ele lê é texto. É
Os
diferente.
LLMs já estão a ficar quase todos multimodais, também com imagens, e estão a ficar bastante mais inteligentes por causa
Sim,
de estarem a ser.
mas voltamos ao mesmo ponto que eu estou a fazer, que é, eu não quero um, ou seja, eu hoje acho que o Copilot é um produto excelente e pago por ele, apesar dos erros que tem, mas eu acho que nem eu nem ninguém quer ter um FSD que comete erros e estar a dormir. Portanto, ou seja, tipo, ah, aquilo estava a dizer, ah, vou fazer uma viagem a dormir com.
Depende dos erros, é isso que eu estou a dizer. Se os erros forem o mesmo do que as falhas de aviões, não é? Aviões ainda caem, mas é mais seguro do que conduzir um carro, um humano conduzir um carro. Por isso é que a gente,
Está bem, mas não
mesmo quando
é.
entra num avião, temos aqueles avisos de o que é que acontece em caso de acidente, que não vão,
Certo?
se calhar, funcionar para muita coisa. Eu acho que, quando a proporção de houver alguns acidentes, mas eles sejam tão poucos, tão escassos, acho que. Mas pronto, se calhar vamos passar para o teu tema, para não ficarmos aqui
Ok.
eternamente. O que é que
Sim,
trazes
eu.
hoje?
Ok, o meu tema, portanto, eu queria falar só de um conjunto de ações que tem subido bastante nas últimas semanas, nomeadamente ações de urânio, que estão relacionadas com a energia nuclear. Eu já tinha recomendado na segunda temporada do Basta do Concurso duas ações desse sentido, uma delas que até neste momento é a escolha que está com maior rendimento, a Uranium Energy Corp. Eu acho que apesar, ou seja, tem havido um rally bastante forte no preço do urânio, já desde, ou seja, está neste momento a 40 e tal dólares, e tem subido bastante as últimas semanas. No entanto, pode parecer mal estar agora a sugerir uma coisa que tem feito um rally grande, mas eu acho que vai, ou seja, não é, provavelmente ainda não estamos perto do topo do novo ciclo que vai haver, no meu entender, de energia nuclear. E mesmo estávamos a falar da regulamentação, e sim, da Europa, uma das coisas que prejudicou a energia nuclear foi precisamente o desastre de Fukushima, em 2011, e fez com que a Alemanha decidisse fechar todas as centrais nucleares, e focar-se mais em gás, em importar gás da Rússia. Neste momento, pronto, isso já deixou de ser uma coisa viável. Já existe a opinião, no geral, está a mudar um pouco, está a ficar mais positiva novamente em relação à energia nuclear, mas depois também é um outro player que a mim dá-me confiança, que eu acho que torna-me bastante bullish a longo prazo, que é, nomeadamente, a China. Portanto, a China está a investir muito fortemente em energia nuclear. E não, ou seja, não tem estes entraves da regulamentação que existe a nível europeu. E eles estão. Tinha aqui um dado. Sim, ou seja, eles estão a planear a abrir 6 a 8 novas nuclear power plants em cada ano, não é uma vez, é em cada ano, desde 2021 até 2025. E atualmente o país tem 17 plants, nuclear plants a serem construídas, e eu acho que, pronto, isto é algo que vai fazer com que o preço haja uma maior procura por urânio, e também existe aqui um outro fator a nível da supply, que é a Rússia era uma das principais fornecedoras de urânio. É bem possível que os Estados Unidos coloque sanções a comprar urânio à Rússia. Provavelmente não vai afetar a China, nem sei se a China pode beneficiar disso. Ou não, não sabemos. Pode ser que eles depois também os Estados Unidos estendam um pouco as sanções à China. Mas sim, ou seja, eu acho que vai haver conflito a nível da supply. Portanto, a supply não vai ser assim abundante por causa de sanções e de conflitos geopolíticos, mas a procura, no meu entender, vai ser bastante. E lá está, já estamos a ver o reflexo dessas condições no mercado. Tanto que tem havido vários miners a terem já ganhos muito, muito grandes. O stock que eu recomendei na segunda temporada está com 105% de profit. Eu também pessoalmente comprei Líder, que é a Cameco também, e já há um bom tempo, e também estou com um lucro favorável nessa stock. E hoje, pronto, isto era a minha sugestão da semana, também aproveito já. Acho que vou recomendar um ETF, porque, apesar, ou seja, há cravados e cravados nações de urânio, minas que estão a abrir em vários países, em várias jurisdictions, e daqui é daqueles casos que acho que até é fixe ter um ETF que esteja, ou seja, que o ETF tenha lá as principais, ou seja, com maior market cap, e tem a maior posição do ETF, que é a URA, que vou recomendar é a Cameco, que é a líder ainda de mercado, é a empresa com maior market cap nesta área, mas depois, pronto,
Vais
automaticamente vão
recomendar?
acompanhando.
Acho que tu vais recomendar o ETF, não essa empresa.
Sim,
Disseste que eu vou
não,
recomendar a.
o nome do ETF é URA, pronto, é o ticker single URA, e que dentro desse ETF tem 23% de Cameco, que é o que eu estava a tentar explicar.
Ok.
Mas sim, ou seja, em vez de estar simplesmente a recomendar a líder de mercado, que seria neste caso a Cameco, acho que é fixe ter assim um mix, porque lá está, pode subir, aproveitar-se de outras pequenos players, ou players como a Paladin, que é um market cap mais pequeno, mas irão também provavelmente subir mais, porque têm mais para subir. Mas pronto, ou seja, claro que eu podia também estar a sugerir tipo, agora um projeto novo que ainda nem sequer está simplesmente a fazer exploração, e esses são os mais rentáveis, mas também são os mais arriscados e acho que não faz sentido. Portanto, acho que um bom compromisso é, neste caso, surgir o URA, que é o Global Uranium ETF. E pronto, mas queria aqui discutir contigo o que é que tu achas, relativamente ao futuro, em termos de energia nuclear. Sim, ou seja, quais
Sim,
são os teus pensamentos ao fim?
eu dei uma hint antes da gente ir de férias que eu iria escolher uma stock também que tinha a ver com a energia nuclear, que eu até falei contigo, que é uma, se calhar a minha posição mais nova, se não me engano, no meu portfólio pessoal. E eu também vou aproveitar esta tua dica, porque se vamos discutir isto também. Vai ser a minha sugestão da semana para dessa stock em particular, porque assim podemos passar algum tempo mais a discutir, e vou explicar o porquê também de eu concordar bastante, com essa tese, e acho que, apesar que a minha aposta é diferente, não é uma aposta em urânio, mas sim em, submarinos nucleares. E também é uma empresa que faz também
Como é que se chama?
BWXT, e faz também basicamente processa o urânio em bolinhas pequeninas que podem ser usadas para várias coisas, mas também para os small nuclear reactors, também investigam Small Nuclear Reactors, e também tem uma parceria com a Lockheed Martin. Estão a investigar a criar rockets com energia nuclear também. Tem assim muitos produtos, mas eu acho que com a guerra, infelizmente, viu-se, tal como tu disseste, que a energia é essencial para a soberania de um país, não é? E os países todos estão a querer ser mais independentes a nível energético, o que vai fazer com que sem dúvidas exploda este tipo de energia. Acho que vai, obviamente, energia renováveis, eu estou bastante bullish nisso, e acho que, por exemplo, a Tesla vai ser uma empresa que vai ajudar bastante com as baterias e painéis solares. Eu não estou tão negativo em relação a isso, mas acho que ao mesmo tempo as energias nucleares vão proliferar, porque são poluem menos e são cost-effective, e dá para ver nos países como a França, que têm bastantes, mesmo na Europa, eles beneficiaram bastante de terem centrais nucleares agora nos últimos anos, quando houve agora um acréscimo de preços. A minha bet também em submarinos nucleares, que não sei se estará no mesmo, se calhar esse ETF até poderá ter alguma coisa nesta BWXT. Se calhar não, porque não é uma pure bet
Não,
em
sim.
urânio. Por isso não deve ter, porque este ETF que estás a descrever deve ser mais material mesmo, mineiras e.
Miners, sim.
O que eu estou a dizer é mais uma empresa que usa para fazer outros produtos. E eu acho que,
Posso
infelizmente,
procurar também, a ver se isto é. Não, não tem lá.
mas eu acho que neste caso, infelizmente, também powered submarines, nuclear powered submarines, também vão ter muita procura nos próximos 30 anos ou uma coisa assim, porque os países agora estão a ver que também precisam, pode haver uma guerra que já pensávamos que não iria acontecer nos próximos tempos, e especialmente sendo portugueses, estando no fim da Europa, provavelmente tínhamos a mentalidade que que guerras eram uma coisa do passado e estamos a ver que não, e tem havido bastante acréscimo na procura também de. Ou seja, esta empresa tem crescido bastante. Não gosto muito de investir em coisas militares, porque eles têm uma grande componente militar, não é? Mas acho que é um bom investimento. E também tem dividendo de 1% ou uma coisa assim, que também não gosto de escolher essas stocks para o concurso. Também parece que o ETF que estás a sugerir também paga dividendos, que eu vi aqui. O que também não é excelente para o nosso concurso, dado que nós não pagamos dividendos a nós próprios, só a apreciação da stock é que conta. Mas acho que é uma excelente. Duvido que não haja uma procura acrescida de
Não, tá.
urânio. Mas eu gosto mais de investir ou seja, não estou tão dentro de se é fácil ou difícil aumentar a produção ou explorar mais, arranjar mais mining de urânio. No entanto, empresas que constroem submarinos nucleares, acho que é mesmo um monopólio que esta empresa que eu referi tem.
Ok.
E
Sim, entendo, faz sentido.
tem.
Eu, atenção, eu também, eu acho que, tanto isto aqui concordo com a crítica de que é um investimento em algo que acaba por ser uma commodity, portanto, e como qualquer outra commodity, que sempre que há muita demand e pouca supply, há um grande incentivo para aumentar imenso essa supply, porque, ok, se basta haver uma nova. Se, né, se o preço agora do urânio duplicar, então, pá, todos os miners começam a ganhar o dobro, pronto. E obviamente que isso incentiva que haja muito mais miners, mas lá está, depois, o que existe depois é um supply. É o contrário do supply shock, é tipo, ok, há demasiado stock. E há demasiada supply de urânio e depois o preço vai por aí abaixo. E, ou seja, isto para dizer com as commodities, seja urânio, seja cobre, seja o que for, costuma haver estes ciclos. Eu acho que agora, neste momento, estamos no início de um novo ciclo. Aliás, o bottom, no meu entender, já foi, portanto, ainda tinha sido melhor recomendar para o concurso há uns tempos atrás. Mas acho que não estamos perto nem do meio nem do fim. E tipicamente estas coisas levam anos, portanto, não sei
Mas
até
esse
lá.
bottom foi muito. Quando a guerra começou, deve ter começado logo a subir bastante o preço do urânio, não?
Não, mesmo em 2021 já tinha subido bastante. Portanto, o bottom foi em 2020, em 2021, porque também foi afetado com a pandemia. Apesar de, sim, continuar a subir. Ou seja, eu acho que todas estas coisas têm um pouco a ver com isso. Há outra razão também pela qual eu estou bullish em commodities, especialmente em commodities que sejam ligadas à energia, nomeadamente a questão da inflação, e porque eu acho que não, lá está, tem a ver com o facto de são coisas que não dá. São bens essenciais, estão na base, a energia é a base de todo o resto da economia e obviamente
Sim,
que
eu invisto
afeta
em. Os
nos todos.
miners que eu invisto é precisamente em cobre, em níquel, em coisas que vão ser preciso para eletrificar o mundo. Porque eu acho que isso é ainda mais certo, a meu ver, posso estar enganado, que, ou seja, ainda é mais longo prazo. Porque eu acho que o urânio vai ser preciso. Agora, provavelmente, vai haver períodos em que as pessoas. Os governos até queiram ter urânio por causas não nobres. Quem viu o Oppenheimer saberá o porquê, mas também, mesmo para energia, eu acho que mais uma vez, daqui a 20, 30 anos, provavelmente nem precisarás das centrais nucleares. Ou se tiveres, são centrais nucleares daquelas small nuclear reactors ou de fusão. Não sei o que é que irá acontecer, mas acho que provavelmente até conseguiremos só com a luz solar e aquela promessa que está a demorar muito tempo a chegar, e eu sei que não que A Alemanha fez um péssimo investimento a desinvestir de energia nuclear e a fazer all-in em energias renováveis num período que ainda não era o período certo, mas já há países como, por exemplo, a Noruega, em que vemos que muito perto de 100% do seu consumo já é de energias renováveis. Curiosamente, exporta bastante óleo, mas óleo não, petróleo. Mas pronto, ou seja, eu acho que é a médio prazo, eu concordo com a tese. A longo prazo, eu acho que é mais seguro investir em coisas de eletrificação, mas materiais.
By the way, tanto eu se, nesse aspecto acredito que é um pouco mais ao contrário, ou seja, acredito que tens que ter sempre uma energia não renovável como base, tal como tens tido até agora, neste momento, na estratégia da Alemanha, essa energia não renovável que foi usada como base foi o gás, que também, pronto, é menos poluente, mas. E agora, certo, podiam ter usado energia nuclear em vez disso, ou podem usar carvão em vez disso, que é bem pior. Mas a
O
ideia
que é que achas que tem que haver sempre uma.
é do ponto de vista de é que faz sentido do ponto de vista de custo. No meu entender, faz mais sentido ter,
Mas isso é
seja.
enquanto não conseguires ter baterias em todos os sítios.
Mesmo que consigas ter, é sempre, ou seja, qualquer conta que tu faças, vais sempre fazer para a demanda atual e não para a demanda futura. E é sempre, ou seja, andas sempre um bocado. E essa é outra coisa que também me leva a ser bastante bullish nisto, é que, dado que a China está a investir tão fortemente, é verdade que isto da China pode dar furado, porque há problemas com a economia da China atualmente, mas eu sei que o facto de a China se conseguir tornar. Independente, ou seja, independente do ponto de vista de eletricidade, ou seja, só conseguir ser autónomo, não precisar de importar energia de lado nenhum, isso vai ser também algo que os Estados Unidos vai querer imitar, ou seja, vai querer também conseguir atingir, e vai ser tipo uma race, pronto, e todas as superpotências vão querer estar a ser independentes. Os Estados Unidos já o foi com o oil e depois. Deixou de ser, começou a importar gás também do Canadá e pronto, e parecidas com isso. Mas lá está, é uma solução com base em gás. Eu acho que não é. No, gás, também, não falando da questão da poluição, existe. É menos. Ou seja, é uma energia menos densa que a energia nuclear. Com a energia nuclear, consegues ter muito mais capacidade pelo mesmo fator. E depois é. Opa, com as energias renováveis, eu acredito nelas como uma solução de quase para ser algo que em certos pontos geográficos faz sentido e deves aproveitar essas mais-valias desses pontos geográficos, nomeadamente em países que têm uma costa como o nosso, teres energia hidro e teres energia em países que tenham muito sol solar, mas.
Como é o nosso?
Exato, mas lá está, nem todos os sítios, tipo, não faz sentido na Alemanha, por exemplo. E acho que esse foi o grande erro, é pensar que consegues ter, tipo, ou seja, todos os países têm o mesmo sol, o mesmo vento, esse tipo de coisa. Enquanto que a energia nuclear, aquilo, lá está, podes produzi-la, transportas, né, o urânio e produzes assim que, à medida que precisas. Porque outro problema também que existe é quando tu tens vento a mais, por exemplo, ou sol a mais, também é um problema. Também tens que gastar, para a grid ficar estável, ter energia a mais não é bom. E mesmo uma
Não,
solução
porque
que
a
tem
grid
baterias.
não tem baterias
Não,
na
mas
grid inteira.
mesmo que tivesse uma solução que tivesse baterias na grid inteira, se chegasse um ponto onde essas baterias estavam carregadas e depois ainda tivesse outro pico, tipo, porque sei lá, tinhas vento a mais do que é o habitual. Também tinhas que gastar essa energia, de certa forma, à toa, para estabilizar a grid. Portanto, lá está, acho que não é. Não vai
Isso não me
ser.
parece ser um problema difícil de resolver. Ou seja, isso é um bom problema de ter. Não
Não,
me parece.
se eu. O que eu acho é ter de estar a ter. Não é eficiente, é simplesmente isso. É tipo, tu tens de ter muito mais capacidade
Não
para os
precisa de ser
dias.
eficiente se vier de borda do sol, não é?
Não,
Não.
pelo. Não, é que não vem de borda. Tu gastas dinheiro com os painéis solares ou as.
Exatamente, mas cada vez estão a ficar mais eficientes e
Mas
cada
não
vez
é.
mais baratos.
Mas por isso mesmo é que eu estou a dizer, não é eficiente dado o custo que tem, porque tu tens que ter não só o fabrico dos mesmos, como a manutenção dos mesmos. Houve notícia agora também sobre isso, agora não lembro o nome de recorde, mas sei que existe. É uma percentagem bastante grande de painéis solares, acho que era na Alemanha, que estão já a precisar de substituição muito antes daquilo que era previsto. E toda essa manutenção vai ter sempre um custo, assim como a manutenção de energia eólica também está a ser muito mais problemática do que era inicialmente foi modelado.
Tal como a
E
energia nuclear.
não, é certo, a energia
Também.
nuclear já tem sido, é das aquelas que já têm sido mais estudadas, mas continua a ser bastante. Aliás, acho que foi na Finlândia, se não me engano, que este ano abriu uma nova central e isso fez com que o preço da energia lá, elétrica, baixasse de forma estapafúrdia. E lá está, ou seja, não é porque tu não tens, tens grandes tens riscos, tens fatores conhecidos em mapear, mas depois consegues, da mesma maneira que o gás estava a ser usado, é o que eu estou a dizer, a solução atual, pode ser que no futuro consigas um paradigma diferente, mas à data de hoje, e podes ignorar nuclear, mas então tens de ter outra coisa, que é aquilo que toda a gente fazia, ou seja,
Eu concordo
gás.
100% com isso, e por isso é que eu digo que a médio prazo e médio longo, até de 10, 20 anos, se calhar, a energia nuclear, é um excelente investimento, mas eu acho que, e se calhar a curto prazo, o petróleo é um excelente investimento também, porque precisamos dele. Mas a longo prazo, eu acho que vamos ter breakthroughs em tecnologia, dado a taxa de avanço tecnológico que temos tido. Acho que só está a ter um nível ainda mais exponencial. E com o que eu acompanho de ver energias renováveis, os avanços de energias renováveis e isso tudo, eu acho que não estou a dizer que é certo, é um incerto,
Sim,
mas
mas tu,
poderá
por
acontecer alguma
exemplo.
coisa que faz com que o que não, ou seja, esta discussão não sequer não vale a pena ter, porque basicamente um investimento a 10 anos, acho que o urânio se calhar é um bom investimento, ou energia nuclear. O que ter um time frame maior que esse, acho que é parvo, porque não conseguimos prever, e tens razão nisso. Mas, ou
Sim.
seja, isso era uma coisa que eu iria ter que revisitar sempre.
E não só, e
Bastante
há
mais.
outra questão que é, por exemplo, estás a falar do futuro e já se falou, até acho eu aqui no podcast, de alguns breakthroughs que tiveram em fusão nuclear, em vez de ser um reator a fusão em vez de fissão, que é algo que também está a ser ativamente estudado e caso consiga-se ter, conseguir fazer, pronto, que a engenharia evolua o suficiente para conseguir ter reatores, que façam fusão, pá. Aí também, ainda pior é, em termos de custo-benefício, utilizar qualquer outra coisa. Não é uma
Mas
questão de.
aí eu não percebo bem como é que isso funciona, nunca fui a fundo, mas não precisarias de tanto material, tanto urânio para
Não, é certo,
aquilo,
mas
basicamente depois
eu só estou a dizer é, daqui a
é
10 anos.
self-sustainable, não é? Mas é percebes a tecnologia,
Não é
a
self-sustainable, mas
diferença.
é muito menos, que não, ou seja, não percebo o suficiente para, sei que é muito
Sim.
mais rentável, mas não consigo dizer em números o quão mais rentável
E
é que é.
provavelmente não precisaria de urânio na mesma. Por acaso, é uma pergunta que nunca
Não,
pesquisei,
precisa,
não
mas
sei.
não é, mas, ou seja, a questão toda tem a ver, deixa de ir na menos sentido faz. Estar a ter inovação ou melhorias em energias renováveis. Portanto, quando tu dizes assim, ah, daqui a 50 anos, se calhar vai
Claro
ser
que faz
tudo
sempre sentido, não é?
solar.
Faz sentido teres.
Não.
Claro que faz. Então, nem olha, se conseguires ter painéis solares tão eficientes que os carros elétricos podem ter um painel solar por cima do carro, no capô, e não precisas sequer do carregares, de ligares a algum lado. Não... Ou
Sim,
seja,
mas.
a inovação em energias renováveis deve sempre existir, não é? Não vais deixar de tentar inovar, e qualquer coisa dessas pode destruir. Ou seja, acho que.
O que eu estou a querer dizer é tipo, é como tu estás a falar, sei lá, dar um exemplo, é tipo, olha, deves continuar a inovar em máquinas calculadoras ou em impressoras daquelas manuais. Epá, certo, podes continuar a inovar nessas coisas, tudo bem, mas se não são utilizadas, ou se em grande parte a solução que é utilizada é outra, também não há incentivo para inovar aí, é só isso. E quando eu digo que tu estavas a falar, porque não ter um carro, uma coisa, porque há dias onde faz, há países onde é raro fazer sol e é muito melhor ter uma solução que não precise depender se faz sol ou faz vento. É melhor ter algo que consigas ser reliable. E mesmo, pá, mesmo a coisa para ir para o espaço ou coisas que a humanidade está a tentar atingir, eventualmente, esta coisa toda para ir para Marte.
Esta empresa que eu estou a dizer, a BWX Technologies, ela está a tentar desenvolver com a Lockheed Martin, como eu estava a dizer, uma nave espacial que usa energia nuclear. Como eu disse.
Pronto, estás a ver? Tipo, e porque não? Tipo, porque é que do futuro, se é para imaginar, porque é que do futuro daqui a 50 anos não é o carro que é nuclear power? Pronto, consegues ter uma coisa de tal forma tão segura que é impossível de fazer leak. E eu acho, por exemplo, é confusão, isso era possível. Mas.
Então, esta empresa também, mais uma vez, é os submarinos são nucleares, não é?
Sim, mas não é ainda não é confusão, é conficção,
Sim,
mas
é, sim. Mas já
pronto.
tens exemplos de transportes a usarem energia nuclear, não é? Para aquilo, esses
Exato.
submarinos parecem quase cidades.
E é a mesma coisa que dizes, ah, mas por que não, se os submarinos puderem aproveitar a energia do sol, por que não espetar painéis solares no submarino? E pronto, e é completamente ridículo, não é? Mas porque os submarinos raramente estão acima da água, mas é um pouco isso, é tipo, depende das necessidades e do custo-benefício que tiver. Portanto, se tu tiveres as tuas necessidades energéticas já completamente colmatadas por uma solução, pouco incentivo tens para estar à procura de outras ou de complementar.
Eu não vou entrar no, na discussão do nuclear waste e não sei quantos, porque também não.
Não, isso
Mas
é. São tudo.
tens essas desvantagens. Tens algumas desvantagens que muitas pessoas descartam a energia nuclear só por causa delas, não
Sim. E
é?
também tens coisas, tens side effects com energias renováveis, e tens waste, e tens mine, ou seja, as coisas nunca são, não há free lunches, há sempre prós e contras. E eu acho que as energias renováveis têm um lugar, mas lá está, é complementar e não como completo. Porque acho que há sítios onde deves aproveitar e há sítios onde não faz sentido. Pronto, basicamente é isso. No deserto faz muito sentido ter painéis solares, pá, sei lá, na Suécia se calhar não faz muito sentido ter painéis solares. Pronto, é
E o
só
que é que
isso.
achas da BWX Technology, só de veres?
Bueno, não conheço muito, não conheci a empresa, não tenho assim grande opinião. Teria que ver essa tese dos submarinos. Nem sei bem o negócio ou tipo competição em que existe. Acho que, claro, pela tua descrição, obviamente parece uma coisa boa, mas que é ok, tem um monopólio de uma coisa que provavelmente agora com os conflitos pode aumentar a sua procura, mas não aqui não consigo dar uma opinião muito forte, não faço ideia se existe mesmo procura ou quando, ou se vai haver uma maior procura de submarinos. Espero que não, porque é aquilo que tu dizes, tem a ver com o conflito militar, mas sim, se caso isso aconteça, acho que é uma boa aposta. Eu prefiro, lá está, eu prefiro uma coisa mais escura, porque eu sei que energia vai ser, e não só, não é? Não é só uma questão de ser precisa. É uma questão já de ver que há investimentos que estão ongoing e planos a nível mundial, e provavelmente
Sim.
só isso basta.
Mas é.
Não preciso estar a apostar sei lá, num eventual novo conflito militar que surge. Apesar de, pronto, também ser possível isso acontecer, não sei.
Mas esta empresa também faz ou seja, processa o urânio e faz fuel para as small nuclear reactors e faz, ou seja, faz bastante inovação em relação a, também faz geradores para nuclear power plant.
Sim, eu acho que há outras empresas
É uma
também de
aposta.
small modular reactors, que acho muito interessante, e acho que havia uma outra empresa, mas pronto, não são submarinos, eu não sei. Lá está, quando é uma empresa que faz muitas coisas, tem que se olhar para, ok, mas o bulk de revenue vem de onde? E o que é, exato, não, era preciso uma análise mais detalhada, é
Também
como.
há, eu pesquisei um bocadinho de quais é que estão a trabalhar em small nuclear reactors e é a única que eu consegui encontrar que parece estar a trabalhar nisso, que é uma característica que eu gosto de, por exemplo, a Tesla ou mesmo o Facebook, que o Facebook tem o um metaverso, a Tesla tem o full self-driving, mas são empresas rentáveis que se
Sim, é isso.
correr mal o full self-driving e se correr
Exato.
mal o. E é o mesmo dos small nuclear reactors, é a mesma coisa, que há
Modular,
empresas que são
sim.
dedicadas, sim,
Sim.
que são dedicadas sim, só a isso, mas que não são rentáveis, mas consegues investir. Este caso particular, acho que é uma empresa que poderá beneficiar disso, mas é uma empresa rentável, paga dividendos e.
Sim, é mais seguro, eu entendo, pronto, sim. E sim, acho que, ou seja, provavelmente deve, no universo onde a energia nuclear está a aumentar, eles deve ser uma aposta que valoriza também, a stock valoriza, mesmo sem conflito. Mas e lá está, valoriza por, ou seja, pode ser só o fator diferenciador, talvez, entre isto e aquilo que tu estudaste, é precisamente isso, é tipo, ok, até que ponto. É que os submarinos em particular vão ser. Vai haver maior procura dos mesmos. Mas mesmo que isso não haja maior procura, pronto, esteja outra coisa mesmo. Certo?
Tá bem. Eu decidi usar este episódio para escolher esta ação. Não preparei como costumo preparar os dados. Se calhar, se reinvestir noutro episódio, eu farei. Era para escolher uma de chips, por causa da parte da AI, que eu falei no início do episódio. Mas se calhar já estamos a estender mais uma vez. Ficamos por aqui. Queres acrescentar alguma
Não,
coisa?
vamos ficar por aqui, sim. Acho que está bom.
Então vá. Até para a semana,
Tá bom.
pessoal.
Até
Tchau.
a próxima.